Quantos estão grávidos hoje aqui? Viu, Tânia? Não é só você. Amém? Graças a Deus temos vindo a falar a respeito daquilo que Deus está gerando dentro de nós, não é? Deus está gerando uma unção profética, uma unção ao qual prepara o caminho para o Senhor, para a vinda do Senhor. Nós falamos aqui sobre João Batista, que veio no espírito de Elias, e temos falado da igreja que se move nessa mesma unção profética, preparando o caminho do Senhor. Amém? E temos falado à tarde sobre um outro tipo de gestação. Temos falado a respeito de uma unção de salvação que está sendo liberada. Irmãos, e eu tenho visto essa unção fluir no nosso meio, não como muitas vezes nós queremos, mas nós temos visto algumas pessoas a entregar a sua vida para Jesus, mas não apenas um entregar do tipo, tá bom, se eu tenho que fazer isso, vou fazer. É mais do que isso, irmãos, nós temos visto as pessoas terem fome e sede de Deus. Fome e sede de Deus. Essa semana mesmo eu ministrava uma pessoa que não tinha Jesus como Senhor da sua vida, e eu, pronto, comecei a mostrar para ela a realidade da Bíblia, porque ela não cria na palavra de Deus como a palavra de Deus, na Bíblia, como a palavra de Deus mesmo, e eu comecei a mostrar a realidade de que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu comecei a mostrar a mensagem central da Bíblia para ele, mostrando as quatro leis, as principais quatro leis da Bíblia, que diz que Deus nos ama e tem um propósito na nossa vida, de que os nossos pecados nos afastam de viver esse amor e propósito de Deus na nossa vida, mostrando que precisávamos ser salvos e que Jesus ele se tornou a ponte para que nós nos tornássemos realmente filhos de Deus. Por fim, de que ele precisava receber a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. E então, enquanto eu terminava, eu concluía, eu mal terminava de dar a minha explicação, ele me interrompe e fala assim: pastor, se a coisa é assim mesmo, então eu quero. É gostoso a gente ouvir isso. Pastor, se é sendo assim, então eu quero. Eu quero Jesus como Senhor da minha vida. E eu falei assim: glória a Deus. Às vezes a gente em tempos passados dava um trabalhão e tal, e vai, mexe para cá e tenta, e os argumentos lógicos, né? E vem o humanismo, o secularismo, e de repente agora, pessoas, irmãos, pessoas simplesmente vêm: eu quero, eu preciso demais. Isso tem a ver com esta unção de salvação que está liberada sobre as nossas vidas. Põe a mão aqui assim no seu ventre, põe aqui assim e fala assim comigo: eu estou grávido de uma unção profética que prepara o caminho do Senhor. Eu estou grávido de uma unção de salvação que leva as pessoas não apenas ao conhecimento de Deus, mas à aceitação de Jesus Cristo como seu único Senhor e o seu Salvador. Amém? Nós estamos grávidos, irmãos, isso está sendo gerado e constantemente estamos a dar a luz a esta unção. Constantemente estamos a dar a luz a este mover. Constantemente estamos a dar a luz a esta gestação, tanto da unção profética quanto da unção de salvação. Ela não é para ficar apenas aqui dentro, ela precisa ser não apenas gerada, desenvolvida, mas ela precisa dar a luz, ela precisa vir a este mundo. E Deus vai usar você, Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar a sua vida de forma profética para ativar, para preparar essa terra para a vinda do Senhor Jesus Cristo, para a sua salvação entrar pelos lares, chegar nos lares. Esta unção de salvação, irmão, ela já flui em você e através de você. Muitos, creia nisso, muitos dos quais você já falava a respeito de Jesus e não o aceitavam, não queriam saber, vão começar a aceitar, vão começar a crer. Sabe por quê? Porque esta unção está liberada sobre a sua vida. É uma unção própria para o tempo certo. Você crê nisto? Mas muitas vezes nós chegamos aqui na igreja, ouvimos o pastor, cremos, fala: não, pastor, eu creio. Mas nós precisamos mais do que crer, nós precisamos, irmãos, vivenciar esta unção. E na semana passada nós falávamos, e eu enfatizei, tanto no culto da manhã quanto no culto da tarde, a problemática da dúvida que vem por causa das circunstâncias. Eu não sei quantos se lembram, se você não se lembra, você pode ir lá no site da igreja, ouve de novo essa ministração. É muito importante Irmãos, é muito importante nós entendermos o que está a ser construído domingo após domingo aqui nas nossas vidas. É importante nós entendermos que não é porque eu tenho no meu interior esta unção. Unção significa poder de Deus, é o óleo do Espírito Santo que vem sobre nós. É algo que Deus injeta, não é nosso, é dele. Ele injeta dentro de nós este poder para que nós possamos dar à luz algo, realizar algo. É importante você entender, quando falamos de unção, nós estamos falando de poder para fazer mais. Mas agora, não é porque eu tenho dentro de mim esta unção que não virão situações difíceis, que não virão circunstâncias adversas. Não, irmãos, as coisas vão continuar a acontecer. As coisas, o mundo, ele continua cheio de maldade. Satanás ainda está dominando muitas áreas da própria sociedade em que nós vivemos. A educação, a economia, o governo do mundo. Infelizmente, por mais que a igreja esteja a crescer e tenha crescido, ainda não conseguimos entender que precisamos desempenhar um papel mais efetivo no meio da sociedade. Ainda não entendemos isso. Que Deus nos colocou em determinados lugares nesta sociedade para revelar a sua glória, para manifestar a unção, o poder que Ele tem derramado sobre nós. Por isso, pare e pensa um pouquinho agora. Onde é que você trabalha? Pare e pensa agora, pensa no seu trabalho. Agora pare e pensa quantas pessoas você vê ao longo de 8 horas de trabalho. Pare e pensa o que é que significa esse trabalho, onde você está. Pare e pensa. E qual é a influência que você pode ter, espiritualmente falando, sobre a vida de pessoas, famílias e muitas vezes freguesias, câmaras, juntas de freguesias, câmaras e até o próprio governo. Irmãos, às vezes você não para pensar e pensa que você é pequeno demais. Quem sou eu? Ah, mas se calhar nem sabem que eu existo. Deixa eu te falar uma coisa, o mundo não precisa saber que você existe, basta Deus saber que você existe. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Deus sabe que você existe. E isso já é o mais importante. O mais importante nós precisamos é entender essa realidade e entender a nossa identidade. Quem nós somos neste mundo. Quem você é neste mundo. Porque muitas vezes, irmãos, através da perseguição, através das problemáticas e das circunstâncias que advêm, nós perdemos a nossa própria identidade como igreja do Senhor Jesus. Nós deixamos de ser igreja, por quê? Porque a perseguição nos aperta, nos oprime. Nós então vamos nos sentindo diminuídos, perseguidos, fugitivos, assolados. E aí então tudo aquilo que a gente ouve na igreja, de repente desaparece. Tudo aquilo que a gente lê na palavra parece que não tem a ver com a minha vida. Mas eu quero que você entenda, você não deixa de ser igreja do Senhor Jesus, independente das circunstâncias que estão à sua volta. Você não deixa de ter o poder de Deus sobre você, independente das notícias que vêm à sua porta. Você não deixa de ser quem você é em Cristo Jesus, a não ser que você próprio abra a mão dessa identidade. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, só você pode deixar de ser quem você é em Cristo Jesus. Só você. O diabo não pode tirar você dessa posição. O que é interessante é que as posições já estão bem definidas na Bíblia. A Bíblia já definiu muito bem a posição de cada um. A Bíblia fala a respeito de Cristo como o cabeça do corpo de Cristo. Amém ou não amém? Fala para mim assim, fala comigo. Jesus é o cabeça do corpo. E o que, que ele fala a respeito da igreja? O que, que a igreja é? A igreja é o seu corpo aqui na terra. A Bíblia fala a respeito da igreja. Quem é a igreja? Não são essas 4 paredes. A igreja é você. A igreja é cada homem, cada mulher que está aqui dentro. Você faz parte, você é o corpo de Cristo na terra. Corpo este que revelará, manifestará diante dos principados e potestades a multiforme sabedoria de Deus. Está lá em Efésios capítulo 3, versículo 10. Deus vai revelar, manifestar aos principados e potestades a sua multiforme sabedoria. Por quem? Pela sua própria igreja, que é o seu corpo. Então veja bem, a tua posição já está bem definida. Se você tem Jesus como Senhor da sua vida, você faz parte do corpo de Cristo, ao qual Ele próprio é o cabeça. Amém ou não amém? E qual é a posição do diabo? Qual é a posição do diabo? O que é que Jesus Cristo já fez com o diabo? Lá na cruz do Calvário, quando o diabo pensava que tinha alguma hipótese, quando o diabo conseguiu conspirar contra Jesus, conseguiu pegar um dos 12, Judas, para o trair, pegou homens mentirosos e enganosos para levar ele a julgamento e a própria crucificação. Quando Satanás via Jesus sendo esmiuçado em seu corpo, em seus sentimentos, em sua alma, Satanás por alguns momentos até pôde acreditar, é agora, eu venci, eu estou a matar o Filho de Deus. E verdadeiramente Jesus morreu numa cruz. E verdadeiramente ele morreu, padeceu, e tudo isso com um propósito profético. Era necessário que alguém que não tivesse pecado morresse por toda a humanidade que pecou. É o justo pelo injusto. E o que é lindo, irmãos, é que nós vemos que de Deus não se zomba. Fala para a pessoa que está do seu lado, de Deus não se pode zombar. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus não se deixa enganar. Nós lemos no capítulo 6 de Gálatas, tudo que o homem semear, ele vai ceifar. E eu te pergunto, o que é que Jesus semeou? Quando ele andou aqui nessa terra, o que é que Jesus semeou? Jesus só semeou o bem. Jesus, ele fez o bem a toda a humanidade. Jesus, ele semeou glória, poder, obediência. Jesus, ele semeou humilhar-se a si mesmo para ver a glória de Deus sobre a sua vida. E o resultado disso é que Deus não falou, fica aí morto para sempre, mas ao terceiro dia, após a sua morte na cruz do Calvário, ele ressuscitou. E a sua ressurreição, irmãos, diz a própria palavra de Deus, antes mesmo dele ascender aos céus, em meio à sua ressurreição, em poder e em glória, ele desceu. Diz, não apenas ele subiu aos céus, mas ele também desceu. Ele tirou das mãos do diabo as chaves do inferno e da morte. Ele pisou bem fundo na cabeça do diabo, conforme está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Assim o descendente de mulher, Jesus, prometido por Deus, iria pisar na cabeça da serpente, e assim ele fez. A própria palavra de Deus, irmãos, declara que Deus colocaria por estrado dos seus pés, por estrado dos pés de Jesus, quem? A todos os seus inimigos, a Satanás e os seus demônios. Então a Bíblia fala qual é a posição de Satanás. A posição de Satanás declara que ele está bem debaixo dos pés de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, Satanás está colocado por debaixo dos pés de Jesus, por estrado. Sabe o que é um estrado? É colocado ali, ó, Jesus está pisando em cima. Agora vamos lá entender alguma coisa. Para a gente chegar da cabeça até os pés, o que, que você encontra da cabeça até os pés? Fala para a pessoa que está do seu lado, eu vejo um corpo. Fala para outra pessoa, eu vejo um corpo. Fala para outra pessoa, eu vejo um corpo. Entre o cabeça e a planta dos pés, eu vejo um corpo. Quem é esse corpo? Fala para a pessoa que está do seu lado, eu sou o corpo. Eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo. Por isso, se Satanás está debaixo dos pés de Jesus, então eu que estou em Cristo Jesus, tenho também Satanás bem debaixo dos meus pés. Não é debaixo dos pés de qualquer pessoa, irmãos. Não é debaixo dos pés de pessoas que usam chavões cristãos e evangélicos apenas. Ah, eu sou de Cristo. Ah, eu sou de Cristo. Ah, eu piso na cabeça do diabo e canto e pulo e pisa. Irmão, se você não estiver verdadeiramente firmado em Cristo Jesus, não brinque com o diabo. Porque ele não está debaixo dos pés de qualquer pessoa, ele está debaixo dos pés de Jesus Cristo. E quem está em Cristo, sim, pode falar, eu piso bem forte na cabeça do diabo. Eu quero que você entenda algo hoje aqui, as posições já estão bem definidas. E qual é o papel do diabo? O que ele está tensionando fazer hoje, principalmente com a igreja do Senhor Jesus? É fazer com que ela perca a sua própria identidade. Porque se você perder a sua identidade, se você deixar de crer em quem você é, se você deixar de crer na autoridade que você tem como igreja, como corpo de Cristo, se você deixar de crer na sua posição, então ele vem e toma o seu lugar. Ele vem e inverte as posições. Irmãos, ninguém gosta de ficar debaixo dos ombros de ninguém, é verdade ou não é? Você já ajudou alguém a subir muro? Já a pular muro? e subiram nos teus ombros, como é que você ficou enquanto a pessoa não subia? Ah, incomodada, ficava ou não ficava? Ninguém gosta de ter alguém aqui, né, pisando por cima, na cabeça, nos ombros. Ninguém gosta. O diabo também não gosta. Fala para a pessoa que está do seu lado. O diabo não gosta da posição dele. Por isso ele quer inverter. Ele quer colocar você debaixo dos pés dele. Ele não quer continuar debaixo dos seus pés, porque você está em Cristo. Então ele quer tirar você desta posição. Ele quer tirar você desta identidade. Ele quer fazer você deixar de acreditar em quem você é, simplesmente para ele agora ficar na mó de cima e começar a pisar na sua cabeça. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está entendendo o pastor hoje? E quais são as armas que ele utiliza? Como é que ele, né, consegue gerar esta falta de identidade? Como é que ele consegue fazer com que um cristão que já experimentou a glória de Deus, um cristão que já viu os milagres, já sentiu a presença do Espírito Santo, que conhece, já conhece a palavra e conhece Deus, como é que ele consegue roubar a identidade? Como é que ele consegue fazer essa pessoa perder essa identidade? Simplesmente criando circunstâncias. Simplesmente criando cenários imaginários. Pastor, mas o que eu vivo é real. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes as pessoas falam: como é que o pastor diz que é imaginário se o que eu vivo é real? Irmão, Satanás cria cenários, e eu volto a afirmar, imaginários. Porque a realidade não é o que você vê. A realidade não é muitas vezes aquilo que você pode tocar. A realidade não está naquilo em que muitas vezes você pode cheirar ou abraçar. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que é que você crê que é mais real hoje aqui? Essa cadeira azul que você está vendo ou o anjo do Senhor que se acampa aqui ao nosso redor? O que é mais real? Deixa eu te mostrar, nós muitas vezes de forma limitada acreditamos que isso é real, mas o anjo que está aqui à nossa volta não é real. Nós acreditamos que isso sim, não, isso é verdadeiro. Esse negócio de anjo aqui à volta, não, isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso daqui tem uma vida útil. Isso aqui não dura mais de 10 anos. Ainda mais com umas, né, uns bumbum fortinhos sentando em cima. Não dura muito, né? Não dura muito. Agora o anjo do Senhor que acampa-se ao nosso redor, que está aqui presente nessa hora, ele é eterno. Ele é eterno. Ele não vai deixar de existir, nem com o tempo, nem com a corrosão. Nem ladrão pode tirá-lo. Deixa eu te mostrar uma realidade. O próprio apóstolo Paulo falava: não atentando nós naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque o que se vê é temporal. Fala comigo, temporal. Passageiro, fala comigo, passageiro. Fala comigo, passa logo. Mas o que não se vê é eterno. Isso é realidade, isso é realidade. A vida que nós estamos a viver aqui, irmãos, é de peregrino, é passageira. O próprio apóstolo Paulo ensinava, ministrava isso. Não foi para esta vida que nós fomos criados. Nós fomos criados em Deus e para Deus nós vamos voltar. E essa vida em Deus é eterna, essa vida em Deus é verdadeira. Só que o diabo vem criando circunstâncias neste mundo palpável, visível, vem trazendo as más notícias, as circunstâncias, para que eu e você que estamos batalhando pelo eterno, deixamos de crer naquilo que é eterno, naquilo que é poderoso, naquilo que pode verdadeiramente dar resultado e fruto, para crer naquilo que é passageiro, naquilo que é temporal. Fala para a pessoa que está do seu lado: as tuas crises, as tuas problemáticas, as tuas lutas são passageiras, mas o teu Deus, ele é eterno e ele não falha. Amém. Irmãos, creia nisso, o teu Deus é eterno e esse Deus eterno não falha. Mas Satanás consegue roubar a nossa posição, ele consegue tirar a nossa identidade, ele consegue fazer com que nós percamos a nossa identidade, a nossa segurança em Cristo Jesus, porque ele consegue fazer com que nós olhemos mais para aquilo que é passageiro, temporal, do que aquilo que é verdadeiramente eterno. Deixa eu te mostrar uma realidade. Eu não sei quantos de vocês já estudaram um pouco sobre a dinâmica ou sobre a história do livro de Mateus, livro de Mateus que relata toda a vida de Cristo Jesus. Não sei quantos de vocês já tiveram essa oportunidade, mas eu vou passar aqui para vocês algumas situações, só para você entender, e aonde é que eu quero levar você? Eu quero que você veja algumas coisas. Mateus era um dos discípulos de Jesus, e o livro, o Evangelho de Mateus, é chamado assim por causa dele próprio que escreveu. E os historiadores, eles sabem, eles chegaram a esta conclusão de que o livro de Mateus, ele foi escrito aproximadamente aí por volta dos anos 65, 70 depois de Cristo, mais ou menos nessa altura. E o que acontece? Quando nós voltamos à história, nós vamos perceber algo, que do ano 66 até o ano 73, ocorreu na Palestina uma grande guerra entre romanos e judeus, denominada Guerra Judaica. Ok? Nessa guerra, alguns judeus furiosos com os ataques romanos contra a religião e o templo promoveram uma grande revolta para tomar o poder do Império Romano. Contudo, essa iniciativa dos judeus não deu muito certo. Além de perderem a guerra, os judeus tiveram o seu povo, a sua principal cidade, Jerusalém, e o seu templo totalmente massacrados. Veja bem, judeu não é fácil, né? Quem conhece algum sabe. Eles tomaram uma decisão. Ah, estamos cansados desse negócio de ser dominado pelo Império Romano, então vamos nós agora fazer uma revolução. E vamos nós agora nos apropriar da nossa terra, do nosso povo. Resultado, o Império Romano, irmãos, a própria Bíblia fala a respeito dele como realmente um pé de ferro. Algo firme. O exército romano não era fácil de ser vencido. E os judeus tentaram vencê-los. Resultado, foram massacrados. E quando nós falamos em massacrados, nós, irmãos, tem aqui uma situação que Josefo, um historiador judeu, ele contando a respeito desses dias, ele mostra o que Tito, o imperador romano, fez. Não teve dó nem piedade, nem de crianças, nem de velhos, nem daqueles que clamavam misericórdia, que se ajoelhavam, tenha clemência. Quando vinham assim, então ele massacrava ainda mais. Queimou as casas, queimou as portas da cidade, queimou o templo, ele destruiu tudo. Ele massacrou, reduziu a zero, a pó, a cinzas. Mais de 1 milhão de judeus morreram nessa altura. E é bem nessa época. Depois da destruição, após a cidade de Jerusalém ter sido massacrada e dominada pelos romanos, é bem nessa época que Mateus resolve escrever o Evangelho de Mateus. Anos 70 aproximadamente. Que época? Em que época? Época esta que os cristãos, aleluia, Jesus ressuscitou, Jesus é Senhor, aleluia, né, em que o cristianismo estava a crescer. Vamos lá parar para pensar um pouquinho, vamos voltar, né, um pouco para a história. Lembrar em Atos capítulo 2, Pentecostes. Atos 2 fala: o Espírito do Senhor veio sobre aqueles 120 homens e mulheres reunidos em Jerusalém, e eles, cheios do Espírito Santo, começaram a pregar a palavra. E a pregação de Pedro, uma única pregação, sem microfone, converteram 3 mil almas. Numa segunda pregação, mais 5 mil. Isso porque não contavam-se homens, não contavam-se as mulheres, contavam-se apenas os homens, não contavam-se as crianças. Irmãos, olha o crescimento da igreja. A igreja se reunindo nos templos, nas casas, louvando ao Senhor, celebrando a ceia em comum. Irmãos, homens e mulheres depositando aos pés dos apóstolos bens, propriedades, riquezas. Um povo cheio da chama. Cristo vive, Ele ressuscitou. Glória a Deus! Vamos proclamar a verdade do Evangelho. Esse povo estava agora sendo massacrado, devorado. Esse povo estava sendo queimado vivo. Esse povo estava sendo apedrejado, sendo cortado as suas cabeças ao fio da espada. Esse povo estava sendo perseguido, estava fugindo da sua própria casa, da sua própria terra. Esse povo, posso dizer, estava em crise. É ou não é? Fala a pessoa que está do seu lado: você não está em crise. Estou compartilhando algo aqui da história para vocês entenderem o que é que os judeus e cristãos, homens e mulheres que creram na salvação de Jesus, estavam a passar. Nós hoje falamos: ah, a vida não está fácil. Eu queria ver se hoje viesse uma perseguição como essa sobre os cristãos. como é que você ia se portar? Eu queria ver se viesse algo como aconteceu, né, na vida desses homens ou na vida da primeira igreja, algo semelhante. Irmãos, eu creio que você, alguns não suportariam nem 1% daquilo que eles passaram por causa do nome de Cristo. Alguns não suportariam nem 1% por causa do nome que eles levam, o nome de Jesus. Mas nós estamos vendo aqui um povo, irmãos, um povo que sofreu, um povo que foi perseguido, um povo que foi espalhado pela Síria, pela Fenícia e outras terras, tiveram que se refugiar em outros lugares. Mateus é um deles que foi parar na Antioquia. E foi por volta deste tempo em que ele começa a escrever o Evangelho para as comunidades que tinham nascido, principalmente na Palestina. Ele escreve agora o Evangelho para aqueles judeus que estão dispersos, estão ali na Palestina. E o que que ele está fazendo? Por que que ele decidiu depois desta crise? Por que que ele decidiu falar, escrever o Evangelho? Simplesmente para lembrar cada homem e cada mulher que um dia nasceu de novo, porque creu pela fé em Cristo Jesus. Simplesmente para lembrar que Cristo está vivo. Simplesmente para lembrar de que em meio às tuas crises, aquele que morreu ressuscitou e ele tem poder para te levantar de novo. Aquele que morreu, mas ressuscitou, tem poder para colocar os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aquele que tem poder, assim que foi ressuscitado dentre os mortos, independente das crises, das circunstâncias, das situações, das perseguições, ele não se esqueceu de você e ele próprio vem declarar algo. Você que está cansado, você que está oprimido, ele disse: venha a mim. Abra aí a sua Bíblia, eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Mateus mesmo. Aleluia. Capítulo 11. Versículo 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Fala para a pessoa que está do seu lado. Se você acha que a crise está te matando, vai a ele. Irmãos, eu quero que você entenda algumas ênfases. Nós não encontramos versículo como esse nem em Marcos, nem em Lucas, nem em João. Nós vemos aqui Mateus mostrando coisas que Jesus disse. Declarações a respeito do Filho de Deus. Porque eu fico imaginando, irmãos, hoje, muitas vezes as pessoas aparece um calo no dedinho do pé. E ela fala: ai, Deus me abandonou. Mas uma notícia contrária aos nossos sentimentos muitas vezes já nos leva a enfraquecer na fé, a desanimar. Irmãos, muitas vezes uma circunstância que foi adversa. Veja bem, irmãos, aqueles homens, eles queriam tomar a sua própria cidade. Deus não deu a vitória para eles. Quantas vezes Deus deu a vitória ao povo judeu no passado? Conquistaram impérios, terras. É ou não é? Por que Deus não ajudou eles aqui agora? Quantos deles será não pensar: mas por que Deus não nos ajuda nessa hora? Cadê Deus nesse momento? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. É no tempo da crise, é no tempo da dificuldade, é no tempo em que muitas vezes você tem que bater em retirada, muitas vezes até fugir, muitas vezes está aí correndo. Irmãos, é no tempo em que nós estamos em desespero, é nessa hora que é importante a gente lembrar quem Jesus foi. Foi o que Mateus fez. O que ele falou, o que ele prometeu e o que é que nos espera. Mateus estava tão simplesmente falando assim: igreja, vocês estão perdendo a vossa identidade. Vocês estão deixando de ser e de crer naquilo que um dia vos salvou. Jesus nasceu de uma virgem, conforme os profetas declararam. Andou por essa terra, operou milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Sim, foi morto, mas ele ressuscitou e vive até hoje. E ele pode nos restaurar, ele pode nos salvar, ele pode transformar a nossa condição. Por isso não desanimem. Vocês têm dentro de vocês esta unção. Vocês têm no coração de vocês, independente do cenário, independente da circunstância, independente daquilo que se passa à sua volta, Cristo vivo habita em vós. E Ele próprio, este Jesus, Ele falou no momento do seu cansaço, no momento em que você está se sentindo oprimido, Ele fala: venha a mim, venha até mim, porque eu quero vos aliviar. Olha o que Ele fala: toma sobre vós o meu jugo. Irmão, sabe o que é o jugo, não é? Você sabe o que é o jugo? O jugo é aquilo que se coloca, irmãos, no boi, que puxa a carroça, para você poder controlar ele. O jugo é aquilo que se coloca para você dar a puxada para cá, para dizer que você quer que vá para a esquerda. É colocado aqui, ó, nos ombros, né, do boi, para que você possa controlar. Olha o que Jesus está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está falando assim: olha, sobre os vossos ombros esteja o meu jugo, para que eu possa orientá-los como Senhor da sua vida, eu possa conduzi-los para um caminho de vida e paz. Mas nós, em meio às circunstâncias, preferimos andar no nosso próprio jugo, no nosso próprio senhorio, no nosso próprio peso, na nossa própria ideia, nos nossos próprios conceitos. Mas Jesus está dizendo: você que está cansado, você que está oprimido, Ele vai te aliviar. De que forma? Se coloca debaixo do senhorio dEle. E Ele diz mais: e aprendei de mim. Fala para a pessoa que está do seu lado: aprendei dEle, aprendei de Jesus. Ah, irmãos, o conhecimento liberta. O conhecimento liberta. Quando você sabe quem é Jesus e o que Jesus fala a teu respeito, ah, quando você começa a entender quem Jesus é e aquilo que Ele pode fazer por você, você começa a ser livre. Eu quero que você entenda, irmãos, os bancos não podem te salvar, os teus pais não podem te salvar. Eu quero que você entenda, os teus amigos ricos não podem te salvar. Só há um que pode te salvar, e este é Jesus Cristo de Nazaré. Ele fala: aprendei de mim. Porque os conceitos deste mundo já fizeram você perder a fé, já começaram a levar você para bem longe de Deus. Os conceitos e o estilo de vida deste mundo, irmãos, tornam-se inimigos do Pai. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, já dizia a palavra, já diz a palavra de Deus há muitos anos. Eu quero que você entenda, você tem que começar a aprender a respeito deste Cristo vivo. É no tempo da crise, no tempo da dificuldade, é no tempo, irmãos, da adversidade, da tristeza, é que você precisa lembrar que a unção de salvação que um dia se manifestou em Cristo Jesus, hoje ela está gerada em você, dentro de você, e você precisa manifestar esta unção no meio da crise, no meio do fogo, no meio da guerra, no meio da luta. Manifesta esta unção. Mas como, pastor? Aprende dele, aprenda a respeito dele, porque ele é manso e humilde de coração. E então ele fala: então encontrareis para descanso para as vossas almas. Descanso, descanso. Irmãos, eu não sei quanto a você, talvez aqui nenhum de nós tenhamos experimentado guerras, mas não deve ser fácil, depois de um tempo de guerra, encontrar descanso. Nós vemos muitas vezes o que Hollywood apresenta, pessoas traumatizadas, ou históricos, ou histórias a respeito de homens e combatentes de guerras. Nós vemos o quanto que eles não conseguem dormir, o quanto que eles ainda sonham, têm pesadelos, né, ainda com pessoas que eles mataram ou que eles viram morrer. Né, bombas explodindo. Ou seja, não dá, depois de uma guerra, não dá para encontrar descanso interior. Mas vem aqui Mateus, escrevendo, escrevendo a um povo que havia passado por guerras, que viu o seu templo pegando fogo, que viu os seus irmãos sendo massacrados ao fio da espada, que viu, irmãos, a perseguição, fugitivos, estavam agora, talvez atemorizados, escondidos. E veio uma carta dizendo: olha o que Jesus escreveu, você que está cansado e oprimido, vinde a mim, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, deixa-me ser Senhor na vossa vida, aprendei de mim, porque aí sim você vai encontrar descanso para a sua alma. Ah, irmãos, muitas vezes a gente não compreende, a gente lê a Bíblia, simplesmente a gente olha e fala: ah, que história linda. A gente não entende o porquê que foi escrito, por que que Deus manifestou a sua glória, o porquê que Deus revelou através do seu Espírito Santo naquele momento, para aquelas pessoas. É para que hoje eu e você pudéssemos entender a mesma coisa. E nós não estamos passando a nem 1% da crise que aquelas pessoas estão a passar. Nós não estamos a entender, não estamos a viver nenhum por cento do que aqueles homens passaram. Mas eles tiveram aqui algo: a palavra, a história de alguém que pode mudar toda a situação. Sabe o que é mais que Jesus disse? Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Quer saber mais o que é que Jesus disse? Vai lá para Mateus capítulo 28. Este Jesus que morreu, que nasceu de uma virgem, este Jesus que cresceu, que pregou o evangelho, que pregou as boas novas, que libertou os cativos, este Jesus, antes de ascender aos céus, ele olhou para a sua igreja em Mateus 28, ele olhou para os seus discípulos, lá no versículo 16 diz assim, em Mateus 28, e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Fala para a pessoa que está do seu lado: o Jesus que você crê tem poder, tanto no céu quanto na terra. Tem gente que pensa que Deus não tem poder. Irmãos, infelizmente a igreja, ela está perdendo a sua identidade, e ela não está a entender que o Jesus que nós cremos, que o Deus que nós temos, este Jesus tem poder tanto no céu quanto na terra. E este Jesus revela e manifesta o seu poder, a sua glória. Ele como cabeça, ele faz a revelação do seu poder através do seu corpo. É por isso mesmo ele começa a designar, portanto, ide, ide, ide. Ele fala: não fica parado. Olha só, irmãos, o que é que Mateus, como é que Mateus termina essa carta? Ele termina essa carta dizendo: o nosso Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, e ele nos comissionou. Ele não falou para ficarmos trancados nas casas, escondidos com medo dos romanos, de serem mais uma vez perseguidos, mortos ou destruídos. Não, ele próprio falou: vão, 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 porque eu estou convosco todos os dias até a minha volta. Olha só que coisa interessante, irmão. Você pega aqui, vai vendo até o versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus está com você todos os dias. É que tem gente que ainda acredita hoje que em meio às circunstâncias, em meio às problemáticas, Jesus foi embora, atendeu o problema de outro e esqueceu dele. Mas Jesus falou algo: eu tenho autoridade nos céus e na terra, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, no mundo espiritual, no mundo físico. Jesus tem todo o poder para mudar a sorte e a circunstância no mundo espiritual e no mundo físico. Jesus tem todo o poder em cima de toda e qualquer situação, e ele próprio declara para você: eu estou com você todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas o crente, infelizmente, ele lembra-se sempre de Jesus só quando as coisas começam a dar uma melhoradinha. Muitas vezes é assim. agora eu estou bem, oh Jesus, eu te amo, eu te adoro, agora as coisas estão mal, mas que vida desgraçada é essa, eu já não aguento mais. Chegou a hora de você entender, Jesus está com você todos os dias, e Ele adora ver você adorando. Ele ama ver você levantando os braços e falando: Senhor, eu te dou graças. Eu posso não ter o que comer hoje. Eu posso muitas vezes não ter mais o que vestir. Eu posso estar passando frio, fome ou nudez. Mas eu te dou graças porque o Senhor me deu a vida. E eu posso mais uma vez hoje, muitas vezes sem ter o que comer, sem ter o que beber, sem ter o que vestir, manifestar a tua glória nessa terra. Pois todo o poder lhe foi dado. E o Senhor falou para mim: vai! Isso é ter identidade. Isso é saber quem é você em Cristo Jesus. Mas muitas vezes bate a má notícia nas nossas casas. Vem muitas vezes, irmãos, as circunstâncias nos assolar. E aí o mesmo Jesus que está com você todos os dias, em vez de ver você nesse dia louvando e adorando a Deus, vê você praguejando, murmurando, reclamando e desacreditando naquele que tem todo o poder para mudar a sua sorte e a sua situação. Eu quero que você entenda, irmãos, esteja tudo bem, esteja tudo mal, Deus é o mesmo, Ele não mudou. Esteja tudo certo ou as coisas estejam correndo errado, Deus ainda tem todo o poder nos céus e na terra. Ah, irmãos, o povo de Jerusalém que estava disperso, o povo de Jerusalém que estava vindo de uma guerra, porque eles perderam, o povo que viu os seus familiares sendo massacrados, esse povo teve que ouvir as últimas palavras de Mateus dizendo: Jesus tem todo poder, Jesus tem todo poder, e Ele falou: vai, porque Ele está com você, Ele está com você. Ah, mas mataram os meus filhos, mas mataram a minha mulher, ah, mas roubaram todos os meus bens, eu já não tenho mais onde morar, eu já não tenho, me incendiaram tudo que eu possuía, me roubaram todo o meu ouro. Mas aí então eles liam e viam Jesus que morreu na cruz por você, Ele ressuscitou e falou: vai, porque Ele está com você. O que adianta eu ter essa unção aqui dentro, se eu não manifestar, se eu não der a luz, se eu não manifestar este Deus que tem todo o poder nos céus e na terra? O que adianta eu entender com a minha mente que sou o corpo de Cristo e que o diabo está debaixo dos meus pés, se eu não manifestar isso nas ruas onde eu estou, no caminho por onde eu passo, no trabalho? O que adianta eu estar cheio de uma unção se ela não é revelada diante dos principados e potestades? Chegou a hora, igreja, de você entender. Você foi chamado e escolhido pelo Senhor com um propósito. Você está aqui hoje porque você é designado por Deus a dar frutos. Você é designado por Deus a aplicar a autoridade que é dEle, tanto nos céus quanto na terra. Há problemas? Então levanta-te em autoridade e declara em nome de Jesus: vai cessar. Agora, se você duvidar, se você tomar a linha, o caminho errado, se você for, irmãos, por outros meios, por outras vias, a não ser pelo jugo do Senhor Jesus, que é o senhorio dEle sobre você, você vai sair do corpo. Você vai sair do corpo. Você vai perder a sua identidade. Você vai deixar de ser quem você é em Cristo Jesus. E aí, irmãos, já não adianta. Chavão evangélico não adianta. Frase decorada de meio cristão não adianta. Irmãos, evangelho, cristianismo não é pensamento positivo. Entenda algo, não é de tanto eu repetir uma coisa que ela vai acontecer. Não tem a ver com repetição, tem a ver com crer. Jesus falava uma só vez e a coisa já acontecia. Jesus determinava uma só vez e a circunstância mudava. Jesus ordenou a tempestade que se acalmasse e ela se acalmou. Ele falou: vem, Pedro, anda por sobre as águas, e ele andou. Jesus abençoou os cestos dos pães e dos peixes e houve multiplicação. Irmãos, nós não vemos em nenhum momento Jesus fazendo campanha de 30 dias para libertar alguém. Mas hoje, infelizmente, para segurar crente na igreja, tem que ficar sendo feito campanhas para ver se os crentes dão uma animada, para ver se eles creem em alguma coisa. Misericórdia! a autoridade que Jesus nos dá, ela está aí colocada em você. Coloca assim a mão no seu ventre e fala: eu tenho a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ela está em mim para mudar as circunstâncias, para mudar as situações. Eu tenho hoje a autoridade, a unção profética está sobre a minha vida para preparar o caminho do Senhor. Como é que o diabo ainda consegue controlar as coisas dentro da tua casa? Quem é que tem autoridade lá dentro? Quem é que tem autoridade dentro do seu lar? Como é que ele ainda consegue dominar? É sinal de que você não está colocando em prática aquilo que você já conhece. É sinal de que você próprio não está ativando profeticamente a libertação do seu lar pelo poder e o nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que você pode ainda de volta e meia declarar que a minha casa está um inferno, sendo que o céu já chegou lá? Porque você transporta o céu. Você transporta o céu. Jesus mesmo declarava que quando ele chegava no lugar e expulsava os espíritos malignos daquele lugar, logo era chegado o reino de Deus. Logo era chegado o reino de Deus. Quando o diabo sai, o reino de Deus entra. Fala comigo: quando o diabo sai, o reino de Deus entra. Irmãos, é uma declaração de Jesus Cristo. Eu quero que você entenda, muitas vezes você, como igreja, como corpo de Cristo, está andando por aí, cheio da unção, grávido de uma unção, mas ainda, aqui na sua boca, ainda aqui nos seus pensamentos, ainda não há entendimento. Começa a decretar, começa a declarar quando você entrar na tua casa. Coloca os pés bem firmes pela porta e começa a declarar todo o demônio de perturbação, de opressão, que vem trazendo doenças, insônias, seja lá o que for, que está perturbando a minha casa. Agora eu ordeno em nome de Jesus, vai sair de cada quarto, de cada sala, da cozinha, espírito maligno que está operando dentro da minha casa, vai sair agora em nome de Jesus. Qual é o resultado? Se você está em Cristo, você tem a autoridade de Jesus, que é dado a Ele. Nos céus e na terra, os demônios saem. E o que é que chega? Fala para a pessoa que está do seu lado: o reino de Deus chega. Fala para outra pessoa: o reino de Deus chega. Você está percebendo o que eu estou te dizendo aqui? Há uma autoridade que lhe foi delegada. Há uma autoridade que lhe foi dada. O próprio Jesus olhou para os seus discípulos e falou assim: é vossa. É vossa. Toma. Ah, pastor, mas você não sabe como é que é a minha casa. Você não conhece, pastor, o meu cônjuge. Você não conhece meus amigos no trabalho. Pastor, você não sabe. Mas uma coisa eu sei: o próprio Jesus também declarou que ele enviaria a nós como ovelhas no meio de lobos. Ele falou. Ele não falou que ia ser. Ele falou que ia ser fácil? Nunca. Nunca falou que ia ser fácil. Ele simplesmente veio e falou assim: olha, eu estou enviando a vós como ovelhas no meio de lobos. Mas o que é interessante é que essa ovelha, ela é guardada pelo bom pastor, que é Cristo Jesus. Todos os dias. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha o que Jesus declara: eis que estou convosco. Tudo bem ou tudo mal, Ele está contigo. Correndo bem ou correndo mal, Ele está contigo. Funcionando ou não funcionando, Ele está contigo. Por isso é assim: você pode caminhar no meio dos lobos? Pode sim, Senhor. Pode sim, pode. Porque Ele está contigo. E quando vem o lobo mau, olhando para você, capuchinho vermelho, querendo te devorar, e você olha nos olhos dele e fala: mas que olhos grandes você tem. Você pode não entender, mas aquele lobo mau que tem uma boca grande, orelha grande, dentes grandes, tudo grande, ele olha para você e treme. Porque ele vê em você, sabe o quê? Jesus. E o lobo foge. Olha uma pessoa que está do seu lado: o lobo vai fugir. O que você precisa entender hoje? Achegai-vos a Deus. achegai-vos a Deus. Olha lá, Jesus falando, aprendei de mim, achegai-vos a Deus, aprendei de mim, achegai-vos a Deus. E resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus. Limpai as vossas mãos e os vossos corações pecadores. Quero que você entenda, irmãos. Não abre mão da tua identidade por causa das circunstâncias. Quem aqui já teve problemas seríssimos há anos atrás e que você já nem lembra deles? Só quando a gente pergunta. Passou, não passou? E hoje você olha para trás e o que é que você faz? Ri. Mais nada. Você fala, mas como eu fui parvo em ficar me preocupando, como eu fui parvo em ficar chorando, me lamentando, às vezes até falando o contrário à palavra de Deus, mas como eu fui parvo, passou! Porque são circunstâncias temporais, é cenário do diabo para roubar a sua autoridade, a sua identidade, para você deixar de crer em quem Cristo é. Em tempo de adversidade, leia o Evangelho de Mateus. Em tempo de guerra, de luta, de dificuldade, leia o Evangelho de Mateus, porque ali fala a respeito de um Cristo que morreu por ti e vive até hoje e está cheio de poder. Creia no Evangelho. Eu quero orar por você, porque hoje a tua situação precisa ser mudada. Irmãos, eu não sei o que é que se passou, mas se essa semana você ficou de alguma forma desanimado, desacreditado, confuso, se de alguma forma você perdeu algo aqui no seu coração, é por você mesmo que eu quero orar hoje. Para que você entenda hoje e a partir de hoje, não é só hoje, é hoje e a partir de hoje, que sobre a tua vida há uma autoridade. De um Cristo vivo, não está preso na cruz do Calvário, de um Cristo que é vivo, um Cristo que ressuscitou e ele próprio declarou: eu tenho poder. Toma, vai no meu lugar. Eu te dou essa autoridade. Vai no meu lugar. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Começa a falar com o Senhor. Começa a falar com o Senhor. Começa a falar com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você tem sido assolado hoje, se você essa semana por acaso começou a perder a sua identidade, vem aqui à frente, eu quero orar por você hoje. Vem aqui à frente, eu quero orar por você hoje. Que é a última vez, é a última vez. Eu declaro hoje, é a última vez que você perde a sua identidade em nome de Jesus. Você vai continuar na mão de cima no corpo de Cristo. Você vai continuar a ter Cristo como cabeça da sua vida. Você não vai mais ficar debaixo dos pés do diabo. Pelo contrário, você firmado em Cristo Jesus vai continuar sendo e sendo o corpo de Cristo e colocando o diabo bem debaixo dos teus pés. Em nome de Jesus, igreja, você, se você está tudo bem com você, levanta suas mãos e adora a Deus junto com o grupo de louvor. Não fique disperso, não faça disso um espetáculo. Hoje aqui é dia de mudança, é dia de transformação. A unção profética está sendo liberada nesta manhã, neste lugar. Ah, sim, se você está grávido, então louva a Deus hoje pela unção que está sobre a tua vida. Louva a Deus. Louva a Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Yeah. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus da aliança, Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim.
Declaro isso ao Senhor.
E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai.
Declara, Deus da aliança, levanta as tuas mãos, adora Ele, adora Ele.
Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar,
mas tua palavra,
se ela vai se cumprir,
vai se cumprir.
Posso enfrentar,
posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Agora posso enfrentar só as vozes.
Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados.
Declara isso com tudo o que tens.
Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Deus de aliança,
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
Igreja, não fiques como um espectador. Levanta agora as tuas mãos. Exalta aquele que é Deus da aliança. O Deus que pode mudar a tua vida. O Deus que pode mudar a tua casa. O Deus que pode mudar a tua família. O Deus que pode mudar o teu trabalho. O Deus que pode mudar tudo à tua volta. O Deus que pode mudar o teu interior. Adora agora Ele. Não deixes nada te impeça de chegar até Ele. E Ele chegar até ti.
Tudo pode mudar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus da aliança, Deus, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Deus de aliança,
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai.
Sim,
para Deus da aliança, Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
É, amém, amém. Levanta suas mãos, começa a agradecer a Deus. Você tem uma identidade em Cristo Jesus. Ele te deu esta posição. És filho de Deus. És filho de Deus. E por seres filho, tens direito a esta herança, autoridade e poder para estabelecer nos céus e na terra a vontade do Pai. Jesus, por ser obediente, Ele manifestou isso. Ele manifestou a verdade e a vontade do Pai. Homens foram libertos de espíritos imundos. Homens foram curados de enfermidades. Famílias inteiras foram salvas. Mortos foram ressuscitados. Tudo isso porque Ele, como Filho de Deus, manifestou a verdade e a vontade do próprio Pai. Você é filho de Deus. Você pode vencer o pecado. Você pode vencer o mundo. Você pode vencer a carne. Porque você, como filho de Deus, tem autoridade e poder nos céus e na terra, em Cristo Jesus, para vencer. Por isso vai, levanta-te nessa autoridade e caminha. Estabelece a verdade e a vontade do Pai. Não a sua vontade, a vontade do Pai. Toma sobre ti o jugo do Senhor. Toma sobre ti o jugo do Senhor. O jugo do Senhor fala: submete-se, submete-te a Ele. Submete a tua vida ao senhorio dEle. E aprende. Aprende dEle. Não abra mão de aprender a respeito daquele que pode te salvar, daquele que pode te libertar, daquele que te traz o consolo e o conforto em tempos de angústia e aflição. Aprende a respeito dele, aprende que ele não te desampara, aprende que ele não te esquece, aprende que ele está todos os dias contigo até a consumação dos séculos. E Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele sempre será o mesmo, eternamente, eternamente. O mesmo Deus que operou milagres lá no Antigo Testamento, em tempos desconhecidos, é o mesmo Deus que opera hoje em nosso tempo. O mesmo Deus que usou Paulo, Pedro, que usou Tiago, João, para libertar, para proclamar, para salvar vidas, Ele hoje usa você. Você hoje é o comissionado dEle. E é por isso que Ele repartiu desta unção. É por isso que hoje nós podemos dizer que estamos grávidos de uma unção profética. Estamos grávidos de uma unção profética. Que independente dos tempos, não desaparece. Não deixa de existir. Por isso, feche os seus olhos, põe a mão assim no seu peito e fala assim: obrigado, Senhor Jesus, pela identidade que me tens dado como teu filho. Eu te agradeço pela autoridade e posição em que me tens colocado para te servir nesta terra, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Pai, nós abençoamos também, Senhor, os dízimos, ofertas, promessas de fé do teu povo, que voluntariamente ao longo desta manhã, Senhor, trouxeram até o teu altar. Senhor, nós também declaramos aqui, Senhor, que todos aqueles que tenha ativado na sua vida financeira o teu profético, que eles continuem a ver a tua glória, Pai, para testemunhar a este mundo de que tu és bom, és provedor e fazes milagres, Senhor, também nesta área. Nós abençoamos os dízimos, promessas de fé, as ofertas, e abençoamos a todos aqueles, ó Pai, que de forma voluntária têm contribuído à tua casa e no teu reino, em nome de Jesus. E quanto ao teu povo, Senhor, nós queremos declarar aqui em nome de Jesus: nada nem ninguém pode roubar a identidade deles. Nada nem ninguém poderá roubar a identidade deles. São teus filhos, corpo de Cristo, igreja do Deus vivo, para manifestar quem tu és, tua vontade e tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você crê nisso? Você crê nisso? Irmãos, nós estamos em dias proféticos. Deus está levantando a sua igreja para estabelecer, só mais um minutinho, só já estou acabando, para estabelecer nessa terra mudança. Só para você ficar ciente, dia 10 de junho, põe na tua agenda. Põe na tua agenda, porque nós estamos convocando todos os intercessores, adoradores, cantores, músicos, instrumentistas, fiéis. Quem aqui é fiel? Então você está convocado. Todos nós estamos convocando a igreja da Margem Sul inteira no dia 10 de junho, dia de Portugal. Nós vamos fazer um arrastão no distrito de Setúbal, um arrastão espiritual desde Sines até aqui Almada. Nós vamos parar em cada praça de cada conselho, de cada um dos 13 conselhos, para fazer 30 minutos de intercessão, 10 minutos de intercessão, 10 de decretos e 10 de adoração. Um total de 30 minutos de um arrastão espiritual, declarando que esse distrito de Setúbal é do Senhor Jesus. Por isso o mal vai ter que sair. Sabe o que é isso, irmão? Nós estamos falando de tempos proféticos, aonde nós vamos lá e estabelecemos aqui o que vai reinar. É a vontade do Senhor, não é mais as obras do diabo. Você vai começar a perceber que o comunismo vai cair aqui do nosso distrito. Vai ser, eu creio que vai ser uma das primeiras coisas que nós vamos começar a ver de forma física daquilo que estamos a fazer no mundo espiritual. Está percebendo? Eu não ligo muito para partidos políticos, porque eu sei que o verdadeiro governo vem de Deus. Mas é assim, quem é comunista aí do bloco de esquerda ou do PC vai começar a ficar meio triste, porque vão começar a perder as câmaras todas daqui. Tá percebendo? Porque é assim, vai entrar o reino de Deus aqui. E quem não aceita Deus vai ter que sair fora. Amém? E dia 28 de junho, mesmo mês, vai haver a concentração do Ativa Península Ibérica, ali em Lisboa. Nós vamos todos como igreja para lá, na Nova Aliança, Igreja Cristã, em Benfica. Nós vamos estar vindo já da gira profética, desde lá Vila Viçosa, passando no Algarve, dia 28, às 8 da noite, lá em Benfica, na Nova Aliança. Vai ser a concentração da nossa região aqui. Quem quiser, à tarde, pastores, líderes, se você se sente um líder, vai estar na igreja do Fernando Batista também, ministração às 3 da tarde. Irmãos, é tempo de virar realmente Portugal. É tempo profético. Sabe o que isso vai significar? Vai significar que a tua família vai se converter. É sinal de que, irmãos, teus colegas de trabalho vão começar a ter fome e sede de Deus. Irmão, você vai começar a perceber que você mesmo vai começar a ver muitas cadeias se desvencilhando da tua própria alma, do teu interior, para você servir mais livremente ao Senhor. Essa nação é porta de avivamento da Europa. O avivamento começa por aqui, começa pela sua vida. Você crê nisso? Então fala assim: Senhor, eu te agradeço pelo avivamento que o Senhor está a trazer sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre esta nação, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com cada um de vós até a vinda do Senhor. Deus te abençoe, vá em paz, até um dia desses num grupo de comunhão, na escola ou em algum lado. Se precisares marcar ministração, aconselhamento, procura aqui a Érica.